Parashat esta semana, Parashat Vayetse. Parashat começa contando sobre Jacob saindo de casa por ordem da sua mãe e do seu pai. Por dois motivos. Um, ele tinha que fugir do Esaú, que estava querendo a cabeça dele. Em segundo lugar, ele tinha que procurar um filho na casa dos parentes da sua mãe Rica. A Torá então conta como foi a viagem dele, como ele se deitou no meio do caminho, e era justamente o lugar onde futuramente seria o Beit HaMikdash. Como ele chegou na cidade dele, em Haran, e a história com os pastores, como ele tirou a pedra para dar água para os animais beberem, e a Rachel então apareceu ali, ela levou ele para a casa dela. E ele então falou para o Lavan: eu vou trabalhar 7 anos, vou trabalhar pela sua filha. Ele trabalhou durante o tempo prometido, e quando chegou no final, a Torá conta como o Lavan inverteu, e em vez de dar a Rachel para casar com ele, deu a Leá para casar com ele. Depois a Torá conta como o Jacob começou a ter os seus filhos. E, na verdade, durante a nossa paraxá, nascem já 11 dos seus filhos. Apenas o Binyamin fica para nascer na outra paraxá, em paraxá, vai lá semana que vem. E depois a Torá conta toda a história do Jacob com o Lavan. O Jacob trabalhou para ele tanto tempo, até que chegou um momento, ele falou: bom, chega, já fiquei demais aqui, já trabalhei pela Leá, se você me enganou, já trabalhei pela Rachel, já deram 14 anos, agora deixa eu voltar para casa. E o Lavan está falando: não, você está me dando tanta bênção quando você está aqui, continua, eu vou te pagar um salário, fala quanto você quer. E toda vez, o que o Lavan e Jacob combinavam, o Lavan acabava depois dando um jeitinho para não dar isso para o Jacob. Eles começaram combinando determinados tipos de manchas que o carneiro tinha quando nascia, ele não era completamente branco, ia pertencer ao Jacob. Então, primeiro era um tipo, aí quando começava a ter muito daquele tipo, o Lavan falava: não, então vamos trocar, agora a mancha tem que ser diferente, e quando tinha muito desse também, agora vamos trocar de novo qual o tipo de mancha. O tempo todo trocava, mas mesmo assim, a Torá conta para nós como o Jacob teve muito sucesso. Hashem abençoou ele, e mesmo assim ele ficou muito, muito rico. Até que chegou o momento que o Jacob chamou as suas esposas e falou para elas: a situação aqui está complicada, Deus ontem me mandou voltar para casa e vamos embora. Ele aproveitou que o Lavan não estava em casa, o Lavan estava viajando, tosqueando seus carneiros, e fugiu, foi embora. No meio do caminho, o Lavan então ficou sabendo e veio correndo atrás dele. Encontrou com o Jacob, falou com o Jacob: o que você está fazendo? Você está fugindo? Você pensa que vai me enganar? Você continua sempre me enganando? E naquele momento, o Jacob aproveita para não ficar quieto e coloca tudo, expõe tudo para o Lavan, como ele enganou o tempo todo. E eles ali montam um monumento para simbolizar a paz, e que um não vai fazer mal para o outro, vamos viver em paz a partir de agora. E assim, a paraxá termina quando o Lavan volta para a casa dele, e o Jacob segue caminho para voltar para a sua casa. No final da nossa paraxá, a Torá conta um dado, aparentemente, estranho, porque a Torá tem que falar um detalhe tão simples. A Torá conta lá: Igralo Lavan Yegar Sahaduta. Quando Lavan fez esse monumento, ele chamou ele Yegar Sahaduta. Yegar Sahaduta são duas palavras em aramaico. São as únicas duas palavras em aramaico que aparecem na Torá. Yegar Sahaduta quer dizer o monte testemunha. De Jacob, Caralo, Gal-e. E o Jacob chamou esse monte Em hebraico, gal, monte, é testemunha. Porque a Torá tem que contar o nome que Lavan deu, Jacob resolveu traduzir isso. E os fornos aqui, um dos comentaristas, enxerga aqui o que nossos sábios dizem, Maase Avot Siman Labanim. Todos os atos dos nossos antepassados, nossos patriarcas, são um sinal para os descendentes. Nossos sábios dizem no Midrash que o povo de Israel, quando estava no Egito, escravizado, qual era o mérito para eles saírem dessa escravidão? E o Midrash fala algumas coisas. Entre elas, se nós continuamos a lecionar, que o povo de Israel, enquanto estava no Egito, não trocaram a sua língua. Eles continuaram falando hebraico entre eles. Aí você vai perguntar, de onde eles tinham essa força para conseguir não se assimilar no Egito? Embora estando no Egito 200 anos, eles conseguiram manter a sua língua sempre entre eles. A força surgiu daqui. Jacob Avino está voltando da casa do Lavan. Há 20 anos que ele está fora de casa. Ou, na verdade, conforme o que me traz conta, ele estava mais 14 estudando o Torá. Mas, de qualquer forma, 20 anos ele está num país que é distante. E ele está voltando agora. E o Lavan dá o título para o lugar, dá o nome para o lugar, conforme a sua língua, aramaico. O Jacob, naquele momento, não se contenta. Chamar isso em aramaico não é a minha língua. E naquele momento ele vira para o Lavan e fala, para mim, isso daqui é Galhed. Tem um outro nome. Naquele momento, Jacob deu uma força especial para manter a língua dentro do nosso povo. Na verdade, a Parashá de Vayeshé, de uma forma geral, essa dessa semana, para a semana que vem, são duas parshiot que estão ligadas com a nossa época. Parshiot que estão ligadas com o exílio. Jacob Avino é exilado e nesse meio do caminho, Deus encontra com ele no início da Parashá e fala para ele, vai, eu vou estar com você o tempo todo, eu vou te ajudar, e você vai voltar depois para a sua terra, para a sua casa, em casa. E é o que acontece. O Jacob então sai na nossa Parashá para um exílio. 20 anos na casa do Lavan. E mais 2 de viagem. Quando ele está voltando, ele está prestes a sair desse exílio. O Lavan encontra com ele. Vai até o Lavan e Jacob. O Lavan encontrou com Jacob. Fica escrito no versículo seguinte: Vai homem Lavan e Jacob. O Lavan falou para Jacob. Qual foi a acusação que o Lavan fez para Jacob? Me assista da Tignovet Levavi. O que você fez? Você me enganou. A grande acusação que ele tinha e que agora o Jacob tinha que se proteger e se defender dessa acusação. Não foi, por que você não seguiu as suas tradições enquanto você estava lá na minha casa? O Lavan não sabe quais são as tradições do Jacob. Como ele vai cobrar isso? Ele vira para o Jacob e fala, como você me enganou? Essa é a acusação que ele tem. Como que você não foi honesto? Como você não foi idôneo? E o Jacob então vira para o Lavan e fala para ele, Vayan Jacob, vayomer le Lavan, mapisi machatati. Qual foi o meu pecado? Qual foi a minha falha? Se da lá tacharás que veio correndo me perseguir? Se me chasse qualquer lá e se mexeu em toda a minha tenda, mamatata-me qual que levei terra. Aqui você encontrou, sabe o que tinha na sua casa, na minha? Você não encontrou nada, não levei nada. Depois ele continua no próximo versículo 10. Há 20 anos eu estou com você trabalhando. Nenhum animal seu perdeu um filhote. E eu nunca peguei um carneiro para comer. Três palos e vete eleja. Nunca se trouxe um animal morto de volta. Anochia catena, miadita e vacena. Se algum animal morreu enquanto eu estava cuidando dos seus animais, eu pagava por ele, eu devolvia por ele. Gnupti yomu, gnupti laila. E a mesma coisa por animais que foram roubados durante o dia ou durante a noite. Eu assumi tudo. Aí se vai o machalani chove vekeras balaila. Durante o dia eu ficava comendo calor e gelo e neve durante a noite, frio durante a noite. Na cidade sem nascer nem nada. E o sono não pairou sobre as minhas pálpebras. A acusação que o Jacob sofreu naquele momento, que ele estava para ser redimido, era a falta de honestidade. E o Jacob teve que se defender disso. E ele conseguiu. Ele não fez nada de errado. O que você está falando, Lavana? Eu nunca fiz isso com você. Eu sempre fui super honesto. E até mais. Até coisas que eu nem tinha que pagar, eu te paguei. Dizem nossos mestres, a mesma coisa vale para a nossa geração. Quando chega o momento que nós estamos para sair do exílio, nós temos que responder por isso. Será que nós somos pessoas honestas? Será que nós somos pessoas idôneas? Se nós queremos sair, o último passo para poder sair do exílio, o último passo do Jacob, que era os atos do Jacob, que são um sinal para nós, para os filhos, era responder pela honestidade. Como diz também o profeta Tzfaniá, ele diz, Sheirit Israel, o restante do povo de Israel, aqueles que vão sobrar para poder ser redimidos, não é a sua lá, são pessoas que não fazem iniquidade, que não é da bruxa lá, eles não mentem, que não é mais ser de que ainda são termitos, e não se encontra na boca deles uma língua torta. Esse é o último passo que nós temos para fazer para poder receber Macia. Nós temos que tomar cuidado com a nossa imagem. Nós somos, frente ao mundo, um exemplo. Todo mundo olha, quer ver como que os judeus se comportam para eles saberem como eles devem se comportar. E se um judeu rouba, de onde eles vão ter um exemplo para aprender? Por isso, a nossa grande missão, especialmente quando se trata da nossa vida fora de casa, porque dentro de casa, os outros não estão vendo o que você está fazendo, não incomoda os outros. Óbvio que dentro de casa nós temos que cumprir as nossas coisas, mas quando se trata do que nós fazemos fora de casa, nós temos que dar exemplo e demonstrar para os outros povos como nós somos felizes de ser o povo de Hashem e como nós, por sermos o povo de Hashem, somos pessoas comportadas, idôneas e honestas. Com certeza, dessa forma, nós vamos merecer a redenção brasileira.